Bom dia.
Boa tarde.
Boa noite.
Eu sou o Cacau.
Eu sou o Rômulus.
Está começando mais um episódio do Desvaneios. Uhul!
E hoje o Desvaneios apresenta um especial bem bacana sobre o Dia das Mães. Sim, levemente atrasados, mas não esquecemos delas, pois estamos no mês das mães. Então, por favor, sem hate. Então, Cacau, qual o tema de hoje?
Mãe no meio do período. Como é ser mãe no meio do período da faculdade e no meio do período de pandemia? E para tratar desse assunto com a gente trouxe uma convidada super especial, Thaís. A gente conheceu Thaís, né, na faculdade. Na verdade, eu estudava com o Binho, né, que é o companheiro dela, pai do neném dela. E depois de um ano, ela entrou também na universidade, no mesmo curso que o nosso, Ciências Sociais, e todo mundo sempre quis conhecer Thaís, né? Porque Binho sempre falava dela, mozão, gravou. No primeiro dia de aula, ele gravou um áudio, né? Pro mozão dele, todo mundo queria saber quem era Thaís, e aí ela apareceu lá no curso também, e também é uma cientista social, né? Uma graduanda de Ciências Sociais. E aí, Thaís? Tudo bem contigo?
Oi, tudo bom?
Então, Thaís, vamos começar pelo começo, né? Como é que tu descobriu?
Vamos.
Como é que tu descobriu que tu tava grávida? Como é que foi esse momento pra ti?
Diz tudo, o período, tudo pra gente, como foi?
Eu descobri minha gravidez no finzinho de 2019 pro começo de 2020. Foi uma história engraçada, porque a avó de Fábio, ela tava aqui e a tia dele tava grávida. E quando ela chegou aqui, ela começou a confundir meu nome direto com o nome dela, dizendo que eu estava grávida, sendo que a gente nem desconfiava na época. Uhum. Eu estava começando a engordar um pouco e tudo mais, e eu estava tomando um remédio para engordar, eu pensando que minha fome toda era por causa do remédio. De tanto ela confundir meu nome com o nome dessa tia dele, a gente resolveu fazer o teste. A gente pensou, será que eu tô grávida?
Gente!
A gente foi lá, comprou o teste de farmácia. Eu, como sou toda lerda, fiz todo errado, desperdicei um teste.
Oh, meu Deus.
A gente teve que comprar outro, aí deu positivo. Foi muito rápido, a listra subiu muito rápido.
E aí, tu lembra, assim, do que tu sentiu, assim, ficou desesperada ou tu ficou, assim, de boa, ficou feliz?
Não, eu fiquei muito feliz, muito, muito, muito. Eu sempre quis ser mãe, cara, sempre quis ser mãe.
Inclusive, esse seria nosso próximo questionamento, se tu sempre quis ser mãe, né? Que realmente eu já conheço o Thaís e Binho, né, alguns anos, e eles sempre falavam mesmo que queriam fazer família, ter um filho, né? E aí quando veio, ninguém nem, assim, a gente ficou feliz, né? A galera da turma ficou feliz, ninguém nem se espantou, né? Porque já era uma que eles queriam, eles sempre deixaram, assim, acho que explícito pra gente, né? Essa vontade mesmo de serem pais.
Sim, a gente sempre quis. Eu tinha até medo de não poder ter. Tinha vez que eu chorava, olhando as pessoas ao redor, engravidando e tudo mais. Aí eu parava pra pensar que se eu não pudesse ter, como é que seria? Se a gente ia adotar? O que a gente ia fazer?
Assim. Mas esse sentimento de mãe, né, sempre foi muito forte, assim, né? Porque, por exemplo, assim, eu ainda não tenho, assim, esse sentimento. Eu, mais, assim, mais, talvez um pouquinho mais pra frente, queira se formar uma família. Mas nesse momento agora, né, eu não tenho esse sentimento, sabe, essa vontade ainda, entendeu? Se tu sempre quis ser mãe, né, que tu disse que sempre quis ser mãe, tu acha que o bebê veio na hora certa, né? Ou mesmo tendo essa vontade, não foi algo planejado? Tipo, tu planejou ter nessa hora ou não foi? Ou não foi, assim, algo planejado?
A gente começou a ter um relacionamento, eu e Fábio. A gente foi morar junto e tudo mais. A gente já pensava em construir família e tudo mais. E a gente já planejava. A gente já tentava também.
Entendi. Então,
a gente pensava assim, se não for pra vir agora, não vai. E se for na hora que vier, vai ser bem-vindo. A gente não impedia. A gente tava esperando, realmente.
Era na hora que viesse, né?
Na hora que viesse, demorou uns anos, mas veio, chegou.
Mas assim, amiga, tipo, ok, foi planejado, vocês sempre pensaram nisso, em constituir família e tudo. Mas E passar por essa experiência, estando na universidade, sendo universitária, sendo os dois universitários, né, ainda por cima, vivendo esse peso dessa vida universitária, como é que foi para vocês passar por tudo isso, por todo esse momento de construção de família, sendo universitários?
É, porque teve toda a gestação, né, e agora o bebê pequeno, aí como é assim, né, para dar
pra
conta,
conciliar, né?
Bom, no início, quando eu descobri que estava grávida, a gente nem pensou muito nisso, mas depois a gente parou para analisar tudo. A gente planejou que durante os primeiros meses eu iria para a faculdade, aí quando chegasse perto do mês que eu fosse ter o neném, eu trancaria a faculdade. Isso porque a gente teve uma colega de turma também que estava grávida, que fez o mesmo, e a gente pegou o exemplo dela. Foi difícil pra gente, quando descobriu que estava grávida, na questão financeira, porque nós dois éramos bolsistas na faculdade, não podíamos trabalhar por causa da bolsa. Esse foi o que ferrou, sabe?
Uhum. Mas assim, a questão dos estudos, a questão de todo esse comprometimento, né? Como tu já citou aí, que vocês são bolsistas, eram ou são bolsistas. É, na época vocês eram bolsistas. É, isso influenciou também, esse peso do estudo acadêmico influenciou nessa construção da família de vocês? Tu acha assim? Ou vocês souberam tirar de letra?
No meu caso, sim. Principalmente porque, além de ser bolsista, quando eu descobri que estava grávida, uns 4 meses por aí, começou a pandemia, as aulas foram interrompidas. E quando retornaram no modo online, eu já não podia assistir a aula. E eu tranquei o curso. Eu voltei agora. Eu fiquei 2 períodos trancado.
Uhum.
Além disso, na questão da bolsa, a minha orientadora, que eu não vou citar nomes, ela foi muito negligente comigo. E principalmente depois que descobriu que eu tava grávida. Ela não renovou minha bolsa. E eu acho também que foi por causa da gravidez. Não sei se ela achava que eu não tinha capacidade de continuar. Não sei. Mas foi muito tenso isso pra mim. Por ela não ter renovado minha bolsa, que eu resolvi realmente trancar o curso. Porque se eu tivesse conseguido renovar a bolsa, eu até continuaria. Mas foi um desânimo tão grande que eu resolvi trancar logo.
Imagina.
É porque talvez no modo online, tu conseguisse, né, conciliar melhor, porque não precisaria se deslocar, né, pra universidade. Aí talvez, né, ia dar até mais certo. O caso da Thaís, né, foi essa não renovação da bolsa dela. Mas tem mães que, às vezes, não tem como assistir aula, porque não tem onde deixar os seus bebês. E, às vezes, tem professores que não permitem que leve as crianças pra aula. Entendeu? Tem toda uma questão, assim, envolvendo, assim, isso de mães no universitárias, né? Tem todo um rolê que, nossa, é super complexo isso.
É mais uma vez a academia achando que o acadêmico, ele vive pra ela, né? Sendo que a academia, ela é parte da nossa vida, mas ela não é o centro da nossa vida, nem deve ser, né?
Não, sim. E hoje em dia, vive, né, pra academia, é só a mais grande maioria é a classe alta, né? Que tem condição de viver pra academia, mas as outras classes, né? Gente, todo mundo tem uma vida de trabalho, de família, de tudo, e suas dificuldades. Não tem como viver totalmente pra academia, né? Quem decide seguir esse rumo e não tem condições, assim, muitas vezes estrutura financeira, principalmente, né? Então pena um pouquinho. Mas geralmente essas pessoas não têm uma família constituída com filhos e tudo mais, porque não dá, às vezes não dá de abandonar, né?
E nossa, Thaís, assim,
escolher.
E Thaís, quando tu falou que tu perder a bolsa te desanimou com tudo, minha irmã, eu me desanimei, eu sendo solteiro, não tendo filho nem nada, eu me desanimei muito quando eu perdi minha bolsa, saca? Tipo, eu ajudo em casa e tal, com a bolsa e tudo. E só isso já me desanimou. Eu fico imaginando pra como é que foi pra ti, né? Naquele momento que tu precisava de uma sensibilidade maior, que tu tava no momento mais sensível até, pô, tu tava grávida, e acontecer tudo isso, eu acho que foi um baque grande, né? Assim.
E ainda mais que a pandemia tinha começado já.
Outro BO, né, amiga?
Além de perder a bolsa, não tinha como trabalhar grávida na pandemia. Sem bolsa, aí tu imagina o desespero, né, da criança.
Seria mais um motivo para que não tivesse sido cortado, né, para manter ela.
Exatamente.
A pandemia seria, acho que, mais um motivo, né? Inclusive, ela citou, né, que teve como referência uma outra colega que também engravidou na universidade. Acho que tá falando da Yanara, né?
Isso, ela mesma.
É, a gente quer mandar um beijo pra Yanara, que também foi uma convidada pra estar aqui no nosso episódio, mas ela tá dodói. A gente deseja melhoras. No futuro próximo, que ela possa estar aqui com a gente também, compartilhando as experiências dela com a Julinha. Então, um beijo pra Yanara, pra família dela e pra Julinha. Tu já começou, assim, a introduzir, né? Mas a gente quer saber, assim, mais especificamente, como que é ter um bebê, né, em meio a essa pandemia, e quais são, assim, as maiores dificuldades? Pode ser tanto na criação quanto na financeira, né? Porque vocês sabem, né? Tu sabe, todo mundo que tá ouvindo a gente, que agora, né, o Ministério da Saúde, ele tem instruído, né, nesses últimos meses, que as famílias evitem, né, ter filhos nesse momento pandêmico, né, por conta da lotação de hospitais, da contaminação, da dificuldade que é a contaminação em gestantes e em bebês. E aí, como que é ter um bebê, assim, em meio à pandemia? Tanto eu já vi, assim, eu olho muito alguns vídeos, né, de mães que tiveram filhos, assim, na pandemia, que falam, né, que os filhos não interagem com outras crianças, porque não tem como ir pra creche, não tem como ir pra escola, não tem como ver muita gente. Aí como que é, assim, tipo, tanto o dia a dia quanto financeiramente, como é ter um bebê na pandemia e as dificuldades?
Vou te falar desde a gravidez, porque eu peguei Covid quando eu tava grávida.
Sim.
E eu vou te falar que é horrível. É um desespero tão grande. E eu tive sorte, porque eu não tive muitos sintomas. Mas até hoje eu tenho um pouco de sequelas por causa disso. É, depois que eu tive o neném, cara, eu acho que de ruim é não poder visitar a família, sabe? Não poder receber gente na tua casa pra ver teu filho. Não poder sair, levar ele. Eu morro de medo de entrar num ônibus com meu filho, cara. Eu nunca entrei num ônibus com meu filho, desde que eu tive ele. Eu tenho medo de sair na rua e voltar pra casa e pegar ele e ter risco de contaminar ele. Eu adquiri esses medos depois da pandemia. Depois que eu tive o neném. Além disso, tá difícil conseguir um emprego, ainda mais pra mim, que tenho filho, se torna mil vezes mais difícil. Eu até tentei empreender.
E que, inclusive, é ótima a tua loja, né? A tua loja é uma loja online. Deixa o arroba aí pra quem ouvir poder seguir.
O arroba é lojinha da Jubes. Além do financeiro e do medo e tal, do vírus, acho que é só.
Sim, porque é assim, né, que mãe já é super protetora, né, com seu filho. Quando nasce, recém-nascido, tem mãe que não gosta nem que outras pessoas peguem, né, o bebê. Sim. É, num período normal, num momento pandêmico, então, é super compreensivo, assim, esse medo. E, Thaís, muita coisa mudou, né, a gente sabe. Mas quais os planos, assim, que da tua vida, que mudaram depois que tu foi mãe, né? Depois que tu descobriu que era mãe, depois que teve o bebê. Tinha algum plano que tu desistiu depois do... Na verdade, tem algum plano, né, que tu desistiu depois do nascimento do bebê? Ou tem algum plano que tu começou a planejar depois do nascimento? Tipo assim, que tu mudou, tinha um plano, agora é outro.
Eu não tinha, assim, muitos planos. Eu, na verdade, só queria me formar o mais rápido possível. Mas por conta da pandemia e do nascimento do meu filho, eu tive que trancar o curso. Acho que isso atrapalhou um pouco, porque agora eu não faço ideia de quando eu vou me formar. Em questão de alguma coisa que eu fiz depois que ele nasceu, acho que foi a criação da minha loja virtual. Eu ainda quero muito fazer ela crescer, ter futuramente uma loja física. Acho que esse seria um sonho atual meu.
No caso, tu já falou que sofreu, né, essa questão de perder a bolsa e tudo mais. Não deixa de ser uma repressão, né, um preconceito por ter ficado grávida dentro do ambiente social que a gente vive, né, que é a nossa, que não deixa de ser a nossa bolha acadêmica, né? Mas se tu sofreu algum outro tipo de preconceito no meio que tu vive, familiar ou de amigos, ou enfim, os meios que tu vive, né, depois de contar que tava grávida, né? Ou hoje em dia, depois que tu diz pra alguém que tu é mãe, no caso tu já até falou, né, que foi procurar emprego, mas tu sofreu quando disse que tava grávida, né? Hoje em dia, depois de dizer que é mãe...
Eu acho que preconceito em si eu nunca sofri por conta disso. Uhum. Mas a questão da família acho que sempre acontece, né? É porque eu tava na faculdade, engravidei. E lá vem aquela pergunta, que eu vou largar os estudos, que eu vou parar de estudar pra criar meu filho, que eu sou muito nova. Acho que foi só isso mesmo.
Mas tu teve, assim, apoio da tua família, mesmo com essas perguntas?
Sim, eu tive total apoio, isso foi muito bom.
Ah, que bom. Graças isso a Deus. Faz muito, né?
Isso faz muita diferença, gente, esse apoio familiar. Total.
Sim, apoio familiar faz muita, muita diferença mesmo.
Tem muito aquilo, né, amiga? É, a gente acha que o filho, ele é responsabilidade integral da mãe. Da mãe, né? Mesmo até o pai, às vezes, é colocado de lado nessa questão da criação dos filhos, né? Mas, assim, a gente precisa entender que a criação de uma pessoa, ela é comunitária, né? Ela está muito relacionada ao seio familiar, ao seio dos amigos da família, né? A criação de um ser humano, ela está muito relacionada à comunidade mesmo na qual ela vive, né? O grupo de pessoas que ela vive, né? Então, a gente precisa parar para pensar e desconstruir essa ideia de que tudo é culpa da mãe ou tudo é responsabilidade da mãe, né?
Ainda tem aquela questão que depois que a mulher tem um bebê, as pessoas vão lá e só olham o bebê. Já ouviu falar disso?
Sim,
tipo,
sim.
Tipo, não pergunta se a mãe tá bem, só quer saber se a criança tá bem, mas esquece que a mãe também passou por um momento difícil, que ela tá cansada, sim, tá exausta, precisa saber se tá bem também.
Sim.
E realmente não tem essa sensibilidade assim de perguntar, e a mãe, como é que tá, né? Como é que ela ficou? Ela tá. Sabe, todo mundo quer saber mesmo da criança, né? Sim. Que acaba que a gente tem como é uma pessoinha pequena, como se fosse a parte mais sensível, que é, né? Precisa de mais cuidados, mas a mãe fica muito fragilizada, né? Ainda mais depois de uma situação dessa. E continuando, né? A gente quer saber, né, Thaís? A gente quer futricar mesmo na vida de vocês. Como que é a rotina, assim, de tu com o bebê? Como que é, assim? Conta pra gente tudo, assim, do dia a dia. O que, que vocês fazem? Que Adam é um lindo, gente. Adam é uma criança gostosíssima. A gente tá ouvindo ele gritando.
Um fit.
A tia tá
mandando... A participação é especial.
Sim, a tia Cacau, tio Romulo, estão mandando um beijo pra ele. Enfim, mas como é a rotina de vocês aí, do dormir ao acordar, como é esse menino?
Olha, é cansativo.
Se engana, menino.
A gente
meninos.
Nunca mais soube o que é dormir cedo.
Oh, meu
a
Deus.
Gente também não sabe mais o que é dormir 8 horas seguidas ou horas seguidas.
As pessoas, elas não... Isso não é passado, né, para as mães. As mães não têm acesso a, tipo, tem aquela... É, as meninas são criadas com essa coisa assim, ah, mas aí você vai crescer, vai ser mãe, e vai ser tudo lindo e maravilhoso. Toda aquela visão romantizada, né? Até mesmo do parto. Nunca se coloca, nunca se fala sobre isso, né? Sobre o quão trabalhoso é e quão difícil é para a mãe, né? Para a mulher.
É romantizado, né? Assim, a maternidade é romantizada.
Além de ficar exausta porque não tá dormindo mais direito, tu amamenta, amamentar é cansativo também. Porque te suga muito. Eu tive um problema depois do parto de anemia e eu ainda tive que amamentar e de vez em quando eu ainda sinto vertigem por conta disso. É meio difícil algumas coisas. Não é tudo lindo como as pessoas pensam para todo mundo.
E agora, né, Thaís, a gente queria que tu falasse assim, se tu tem alguma coisa assim para falar, né, para essas mães de primeira viagem que estão grávidas agora, ou que estão pensando em ter filho, ou as que tiveram filho agora, se tu tem algum conselho para dar, alguma...
Uma coisa que tu queria ter escutado quando tu tava
isso,
quando antes de ser mãe, grávida. Por exemplo.
O que eu digo para quem quer ter filho agora é que repense bem, por conta do estado que o Brasil tá no momento. Não é desromantizando a maternidade e tudo mais, mas a gente tá num momento difícil. Se puder evitar, evite. Mas se puder ter, que tome cuidado. Que se cuide muito, porque grávida é muito sensível. É perigoso andar por aí, pegar o vírus. Eu já vi muitos casos de mulheres que morreram no parto. E isso me deixa muito triste. E muito pensativa, porque eu tive Covid grávida. E não tive sintomas. E eu fico pensando, e se fosse eu, né?
Uhum.
Mas ter filho é a melhor coisa do mundo. Eu não sei explicar, é um amor muito grande. A pessoa muda completamente. Minha visão de mundo, meu entendimento de amor mudou completamente depois que eu me tornei mãe. É até emocionante falar isso.
Eu super imagino.
E a gente se sente assim honrado de estar compartilhando com a gente, né? Porque é emocionante pra gente também. Eu fico toda bestinha, meu olho enche logo de lágrimas.
Eu tô com o olho cheio de lágrimas aqui, lembrando da minha mãe, inclusive.
Mas é muito
bonito.
Queria
dizer também que cada mãe é cada mãe, cada bebê é um bebê diferente, que não se prende ao que as pessoas falam, que tu tem que ser isso, tem que ser aquilo, que tu tem que fazer isso, aquilo. Cada mãe tem seu jeito. Quando tu se torna mãe, tu sabe o que tu tem que fazer. Tu não precisa ficar preso ao que as pessoas falam que é melhor pra ti, o que é melhor pro teu filho, que tu vai saber o que é melhor. Que não tem que ter medo de falar pra pessoa que tu não gostou disso, que tu não vai fazer isso com teu filho, que tu quer cuidar do jeito que tu quer. Isso eu queria ter ouvido também, porque depois que um filho nasce, tem um monte de gente falando o jeito certo que tu tem que fazer as coisas, e isso é uma pressão muito grande em cima da mãe. Sim. Porque se tu fizer alguma coisa errada, tu é uma mãe ruim. Se tu não der isso pro teu filho, tu é uma mãe ruim. Quando tu tiver teu filho, tu vai saber o que tu fazer, o que tu tem que fazer. E não se sente inútil porque tu não conseguiu fazer uma coisa que... Ou porque tu tá cansada demais pra ficar com teu filho. Ou porque tu não conseguiu amamentar nos primeiros dias. Isso é completamente normal, não se sinta mal por isso. Eu me senti muito mal porque eu não tava conseguindo amamentar meu filho. E não sabia que isso era algo normal. E me senti uma mãe horrível porque ninguém me disse que era algo normal. Eu pensei que a culpa era minha. As pessoas precisam disso, precisam saber o que é normal na maternidade.
Sim. É preciso se discutir, né, amiga? Porque quando não se discute, se invisibiliza, e quando se invisibiliza, a gente não sabe, né? Não sabe que existe, não sabe o que acontece. Então, conversas como essa, eu acho que são extremamente necessárias para as pessoas entenderem, né?
Sim, eu acho que é aquela coisa, né, de que quando nasce um filho, nasce também a mãe junto, né? Que antes do filho a gente é uma coisa. E aí, depois que o filho nasce, acho que nasce, ele é o que Thaís falou, né? Que tu vai, a pessoa acho que vai saber o que fazer com seu filho, vai saber como criar, né? Então, não tem regra, né? Então, eu acho que a mãe sabe, né? O que é melhor pro filho, muitas vezes não é igual o que outras mães fizeram, mas acho que tá tudo bem, né? Acho que a mãe sabe o que é melhor pro filho, e a mãe quer deixar o filho feliz e bem, né? Então acho que nada do que ela fizer vai ser pra prejudicar. Então, com certeza, o jeito que tu criar o teu filho vai ser o melhor que tu puder, né? Tu vai dar o melhor de si sempre, independente se tu tá fazendo algo a mais ou tá deixando de fazer alguma coisa. Com certeza, tu vai estar dando o teu melhor.
Ele aproveita cada tempo, cada minutinho, porque eles crescem muito rápido, muito rápido.
Oh, meu Deus.
Daqui a pouco tá indo pra faculdade e deixa saindo de casa e tá lá, Thaís,
já tá
pensando.
Já tá ficando com saudade, né, Thaís, do lado bebezinho. Daqui a pouco tu não segura mais ele no colo, que ele vai querer só correr de ti.
Eu já tô triste porque eu tô vendo que tá chegando perto o momento que ele vai parar de mamar. Eu acho isso tão amamentação, algo tão único, é uma conexão única, sei lá, não sei explicar. É algo tão, é um amor tão grande.
Eu fico assim muito emocionada com essa relação que tu tem assim com a maternidade, né? Que eu acho que Rômulo também acho que ficou tocado, né, amigo? Né, assim, que ela tem assim, ela vive, né? Ela vive a maternidade no seu, desde a sua gênese, ela vive tudo, assim, né? Tipo,
ela sente, né, amigo? Dá pra perceber.
Eu acho, nossa, isso é muito bonito, Thaís. Assim, parabéns mesmo. E a gente queria, né, que tu deixasse um recado pra tua mãe, né? Não sei se tu ainda tem vó, mas mãe, tias, pras pessoas que são as mães da tua família, né? As tuas mães. E pras outras mães, né, que possivelmente vão escutar, né, nosso podcast.
Pra minha mãe, eu só tenho a agradecer por tudo que ela fez por mim. Porque ela foi uma verdadeira guerreira. A força dela me encoraja muito até hoje. Agradeço muito pelos sacrifícios que ela fez. Mas eu não tenho nem palavras. Não tenho nem palavras pra agradecer. Acho que é só isso mesmo. Só tenho a agradecer a minha mãe pela guerreira que ela foi, pela filha que ela criou. Sou muito grata por isso.
Como é o nome da tua mãe?
Maria.
A gente quer parabenizar, né, a Dona Maria, porque criou uma mulher incrível e uma mãe incrível, né? Porque eu acho que tu deve ser, então, o reflexo da tua mãe, né? Dessa força, dessa coragem, dessa mãe excelente que tu é, né? Pro teu filho. E transparece pra gente também todo esse teu sentimento de mãe. Então, acho que deve ser todo o reflexo, né, do que ela foi pra ti. Então, a gente vai mandar um beijo pra tua mãe.
Beijo, Dona Maria, azul.
Depois que a gente vira mãe, a gente muda muita coisa. A gente entende cada dor que a mãe passa pelo filho. Cara, é uma coisa inexplicável.
Eu, como filho, também, eu agradeço muito tudo, assim, a Dona Sandra, o que a Dona Sandra fez por mim, o que a Dona Rosário fez por mim também. São pessoas, assim, que, vendo o Thaís falar, eu consigo associar tudo que minha mãe já passou, tudo que a minha avó já passou, que são duas mães, assim, pra mim, que... eu, sendo filho de mãe solo, eu admiro muito tudo que elas já passaram, assim. E, cara, realmente, é como o Thaís falou, não tem como explicar, né? Não tem como explicar. Uma coisa, assim, que não dá. Essa relação mãe e filha é uma coisa única, assim.
Queria também deixar aqui um beijo para as minhas mães, né? Eu acho que eu... A minha mãe, a minha madrinha, as minhas tias, as minhas avós, né? Eu não vou citar o nome de todas, porque são muitas tias, mas assim, a minha família, né? As minhas tias, nós somos muito próximos, né? Muito próximos. Então é um sentimento assim de mãe mesmo, né? Com as minhas tias, com a minha madrinha, com a minha mãe, com as minhas avós. Então, assim, sou muito grata. São mães, todas são mães, né? Todas as minhas tias são mães, todas as minhas mães são mães, todas as minhas tias são mães. Aí tem a minha avó, tem a minha madrinha, né? E aí eu quero deixar, assim, minha gratidão, né? Porque eu sou o espelho de cada uma delas, né? Assim, então eu as admiro muito. Admiro a força dela para criar os filhos, né? E a coragem, né? Para minhas avós que criaram os meus pais, os meus tios, as minhas tias que criaram os meus primos. Então, assim, a coragem delas, né? A força, porque as mulheres da minha família, né? Elas são assim, bem guerreiras, porque apesar de terem sempre os pais, né? Mas elas que sempre acho que foram o pilar da família, todas elas. Que criaram a gente, né? Assim, não sozinhas, mas acho que tendo a maior responsabilidade em cima delas, né? E aí eu fui criada por muitas mulheres da minha família, entendeu? Pela minha madrinha, pela minha avó. Entendeu? Não só pela minha mãe, eu não morei muito tempo com a minha mãe, só morei pequenininha, entendeu? Então, eu tive participação de muitas mulheres da minha família, da minha criação, e eu agradeço, né, a todas elas. Minha avó também foi muito importante na minha criação, desde a escola, né, de me colocar na escola. Ela que conseguiu bolsa para eu estudar numa escola boa. Então, tudo isso assim, sabe? Eu sou muito grata. E mandar também um beijo para minha sogra, né, que ela é uma mãezona. E eu acho que é inexplicável, assim, né, dona Concita? É inexplicável o jeito, assim, como ela me recebeu, assim, na casa dela, né? Que é uma mãe mesmo, eu me sinto tão acolhida que eu me sinto um filho, tanto quanto o filho dela. E eu sou muito grata, assim, por isso, né? Por essa família que eu ganhei. E também mandar um beijo pra tia, meu namorado, né? Pra Sheila e Michelle, que também são mães incríveis, e eu amo elas. E é isso. Muito emocionante o nosso episódio. Queria agradecer, Thaís, pela tua participação. Incrível e emocionante. Obrigada por compartilhar esses momentos. Adam é o baby das sociais e a gente é apaixonadíssimo por ele. E muito obrigada, assim, tanto pela participação quanto pelo compartilhamento das experiências, né? Mais uma vez, a gente quer mandar um beijo pra Yanara, que era pra estar aqui com a gente, mas tá dodói. Também parabenizar que Yanara é uma mãe incrível, né? Assim, eu acho que ela renasceu assim como mulher, como mãe, como tudo, né? Tipo, acho que ela é uma Yanara totalmente diferente antes e depois da Júlia. Então, nossa, ela sempre foi incrível. Mas aí depois da Júlia, né, como mãe, ela é mais incrível ainda. Mandar um beijo pra ela também e pra todas as mães, né?
Eu que agradeço vocês pelo convite. E fiquei muito feliz pelo convite de vocês, eu não esperava. E desculpa qualquer coisa, porque meu jeito de falar é muito atrapalhado, eu sou muito tímida, não tô acostumada com essas coisas, mas foi uma experiência muito boa pra mim. Obrigada.
Ô, meu irmão, relaxa. Aí eu também, meu irmão, somos todos.
Não, eu também sou super nervosa, ainda mais quando a gente vai conversar assim com alguém, eu fico toda nervosa.
Faz parte,
mas
faz parte.
Foi muito massa, foi muito emocionante. Gostamos. Um beijo, Binho, pra ti também. Um beijo, Binho. Adam.
Beijo, Cacau. Beijo.
E é isso, parabéns pela família de vocês, viu?
Qualquer dia desse eu quero participar do podcast.
Vai no Dia dos Pais. Dia dos Pais.
Pois então, gente, é isso. Estamos caminhando para o fim de mais um episódio. Né, Adam?
Exatamente, Adam concorda.
Exatamente. Adam autorizou.
Adam autorizou.
Gente, sigam a gente em todas as plataformas. Sigam a gente no Instagram, @desvaneios. Que exatamente. Lá vai ter todos os detalhes dos nossos episódios e do que vai rolar aqui no podcast. E é isso. Um beijo. Meu Deus!
Meu Deus! Explodiu!
Se despedindo, ele também quer participar.
Até mais, gente.
Até mais.
Até, gente. Beijo. Tchau, gente.
Obrigada.
Agora somos parceiros da CastRud, um novo app com a missão de ser o YouTube dos podcasts. Você pode nos ouvir em qualquer plataforma stream, mas só no CastRud você consegue ver e seguir nossos perfis, enviar comentários nos episódios e ver nossa identidade visual e muito mais.
Além da possibilidade incrível de monetizar o seu canal, uma ótima pedida para você que é produtor de podcast. Com a ferramenta Podcast Privado, você pode criar conteúdos exclusivos para seus assinantes. Não passe vontade, interaja conosco no CastRud. Baixe já, disponível em Android e iOS. Ah, e se você abrir o app agora, você pode ver o Desvaneios em Destaque na Home. Então não perde tempo e vem com a gente. O Desvaneios tem a apresentação de Carolina Silveira e Rômulo Leal, a produção de Carolina Silveira e a edição de Rômulo Leal.